Como pano de fundo, desde janeiro, nós estamos conversando com a igreja sobre seja forte e... Aí as coisas acontecem agora até o mês 7, né? Julho, começamos, primeiro dia de julho. Agora a gente entende por que que Deus deu essa direção para a gente começar o ano dizendo à igreja, sejamos fortes e corajosos. A nossa esperança está em Deus. Nós sabemos o Deus que nós temos crido para a glória dele. Salmo de número 23 vai corroborar com toda essa visão daqueles que sabem o seu propósito de vida, que já descobriram o seu propósito de vida, não estão perdidos como forasteiros, não estão perdidos por esse mundo, perambulando sem saber o que fazer. Diante das múltiplas situações que Deus tem nos possibilitado viver, das alegrias, dos cultos, das celebrações, das horas difíceis, essa verdade bíblica tem se tornado cada vez mais realidade para nós. Eu queria que você fosse embora, voltasse para sua casa, levando no seu coração o que esse texto, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, mais lidos e às vezes mal interpretado. Eu queria que você saísse daqui sabendo que quando o salmista diz, e considera pelos comentaristas bíblicos que foi um salmo de Davi, e quando ele, diante de tudo que ele já tinha passado de menino no campo, como um pastorzinho de ovelhas, ou na luta, na batalha contra um gigante, enquanto o gigante vem com paus e pedras, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos e de maneira milagrosa, com apenas uma funda e uma pedrinha, ele resolve pelo poder de Deus aquela situação drástica que o povo de Deus estava passando. Uma afronta, um gigante afrontando, debochando, dizendo que ninguém podia com ele, e o povo de Deus retraído, e o rei de Israel retraído, aterrorizado pela situação. E entre outras adversidades que o rei Davi passou ao longo da sua vida, desde o momento do seu nascimento, o preparo de Deus, o seminário de Deus, na sua vida cotidiana, irmãos, o seminário é uma bênção para nós, a faculdade de teologia para nós é uma bênção, mas o que Deus faz com a gente, na capacitação para sermos líderes, irmãos em Cristo, cristãos, conscientes do seu dever no mundo, é todo dia, gente. O seminário, a faculdade de teologia, nos deu um gostinho de quero mais. O seminário tirou algumas dúvidas da gente, e outras colocou algumas caraminholas na nossa cabeça, nos confrontando a mergulhar, a ir fundo. O professor meu, na faculdade de teologia, ele começou dizendo, uma das suas primeiras aulas, falando, negócio de oração, isso não existe. Negócio de ler a Bíblia e Deus falar, isso não existe, nos provocando. E aí uns seminaristas tremendo na base, como assim? Jesus Cristo só passou a ser o Deus triuno, filho de Deus, quando houve um concílio, e que lá eles definiram, colocando um monte de coisa diante de nós que mexeu com as nossas estruturas. E eu vi de tudo um pouco, de seminaristas que não suportaram a ideia de alguns filósofos dizendo Deus é uma projeção do ser humano. Eu vi de seminaristas metendo o pé e indo embora, daqueles voltando depois e outros que não voltaram nunca mais para a igreja. Sabe por quê? Porque faltou base, porque faltou relacionamento, porque faltou experiência íntima e pessoal. E esse mesmo professor que começou o seminário falando na primeira aula, dizendo oração, utopia, Deus falar com você é utopia, no final do seminário, depois que nossas dúvidas tinham sido sanadas, ele falou, quem resistiu até aqui, é porque de fato, quando eu disse que oração é uma utopia, lá no seu íntimo, o aluno não teve coragem de se levantar e dizer, que é isso professor? Mas no seu íntimo ele sabia que a oração existe sim, é um mecanismo de relacionamento com Deus, porque ele tinha falado com Deus naquele dia. Então poderia vir o filósofo que for, professor de seminário, PhD, dizer que tudo é mentira, que Jesus não ressuscitou. Eu falo, ressuscitou sim, ele está vivo. Eu falei com Ele. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Você pode aí se rasgar todo. Você tem doutorado, você tem isso, você tem aquilo, mas você não vai tirar de mim o que eu tenho de mais importante com seus argumentos frágeis. Porque eu tenho uma experiência com o Senhor. Vamos ler juntos? Primeiro versículo do Salmo 23. Aqueles que estão descobrindo seu propósito de vida compreendem na experiência pessoal. Vamos ler juntos agora. O Senhor é o meu pastor, de nada. Você tem uma experiência pessoal com esse Senhor, teu pastor? Irmãos, eu já tive falta do dinheiro para poder pegar o ônibus e voltar de uma igreja que eu preguei, para voltar para casa. Eu já tive a falta do dinheiro. Eu já tive uma situação, outra, que chegou a conta para pagar e não tinha. Chegou, já tive momentos difíceis, nunca passei fome. Meus irmãos, mas quando nós temos Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Esse é o sentido do texto. O autor, aquele que escreve e que coloca no papel o texto, ele enfrentava lutas diárias. Ele sabia que ele tinha lá um exército vindo contra ele, mas ele sabia, poderia faltar o recurso do arco e flecha, ou da arma, da espada, poderia até faltar, porque ele estava numa guerra, uma guerra diária. Estava sobrecarregado com seus inimigos à porta, mas ele declara, porque sabia que Deus é maior: o Senhor é o meu pastor. O que te remete à palavra de pastor? A palavra pastor está sendo banalizada. Hoje o cara tem um sonho achando que caiu uma gota de chuva na cabeça dele, ele acha que ele foi consagrado por Deus. E aí ele sai falando que é pastor. A figura pastoral hoje talvez tenha sido uma das palavras mais banalizadas, quando pastores, no meio da pandemia, se acharam doutores. Eu tive que ligar para alguns pastores da nossa denominação, inclusive, que me envergonhou profundamente, achando que eram médicos. E passando pelo WhatsApp do grupo oficial da igreja, em suas igrejas, lista de medicamento que eles podiam usar na pandemia, eu falei: pastor, não faça isso. Não interessa questões políticas, ideológicas, eu não estou falando sobre isso, estou dizendo tecnicamente. Eu sou profissional da área de saúde, tem médicos aqui com a gente, não é isso. Pastores não fazem isso. Pastores não acham que são pastores que podem tudo sem serem chamados a atenção. Pastores não podem zombar da ciência dessa forma, porque são pastores e acham que não vão ser chamados a atenção. Eu chamei a atenção de gente bambambam, bam, bam. Eu falei: pastor, não faça isso. Pastor, se mandou botar máscara, bota máscara. Pastor, se mandou vacinar, vacine. Qualquer movimento que o senhor fizer fora disso, o senhor está em pecado. E eu estou te advertindo em nome de Jesus. Alguns abaixaram a cabeça e voltaram atrás. Outros até hoje não pediram perdão às suas igrejas. Volto a dizer, não estou te falando nada sobre questões ideológicas e políticas. Eu estou falando de pastoreio de Deus. A palavra pastor está banalizada. Pastores não sentam as calçadas para atender todo tipo de pessoas. Pastores, eu espero em nome de Jesus que aqueles que passarem pela nossa igreja como seminaristas sejam pastores diferentes, pastores segundo o coração de Deus. Que vocês, Marlon e Jair e Gilson, não vão sentar apenas com irmãos que chegaram com seus carros zeros, que não tem problema financeiro, pelo contrário, tem um dízimo alto. Vocês não serão desse tipo de pastor que fica pinguelando gente que dá dízimo alto na igreja. Nós somos pastores para o mundo. Nós não somos pastores apenas para os nossos membros. A palavra pastor hoje está banalizada. Existem pastores que chegam na igreja: a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, mas as suas primeiras ovelhas estão esquecidas. Quem são as minhas primeiras ovelhas? Patrícia, Billy Júnior e Lucas. Eu desmarcarei qualquer agenda, com as minhas ovelhas, por causa da minha família, porque eles são as minhas primeiras ovelhas. Pastor, mas eles não pagam o seu salário, mas eles são as ovelhas que Deus me deu, assim como vocês. Vocês têm tamanha importância para mim. A palavra pastor está banalizada. Fale de pastores por aí, e vamos dizer, a primeira impressão, muitas vezes, é gente que só quer saber de dinheiro, de status, que acham que são os mandões, que acham que chegam na igreja e são a última bala do baleiro, acham que são a voz de Deus, mas não entendem nada sobre a voz de Deus. Graças a Deus, eu tenho conhecido homens e mulheres de Deus, líderes, pessoas que entendem o verdadeiro sentido do pastoreio, que sabem que pastorear é ser servo dos servos, que sabem que pastorear é às vezes chegar na igreja cheirando cachaça, que você passa na esquina e vem um bebum lá e te abraça e começa a chorar no teu ombro. Meu Deus do céu, eu estava tão perfumadinho para ir para a igreja, agora estou fétido. Mas pastores fazem isso, Marlon, Jair e Gilson. Pastores sentam na calçada para orar com todo tipo de gente, se for necessário. Meus maiores e melhores gabinetes pastorais não foram dentro do gabinete com ar-condicionado, mas foram muitas vezes dentro do meu carro, quando sentei com um adolescente meu e ali orei com ele, e ali eu orientei e falei: seu pai bate na sua mãe, seu pai está fazendo tudo errado, mas você não precisará fazer tudo errado. E hoje são homens fiéis a Deus, casaram, têm filhos e são homens dignos. Quando Davi fala: o Senhor é o meu pastor, ele tem noção real do que é o pastoreio. Ele sabe do cuidado de Deus, que às vezes falta um ônibus para você pegar, falta o dinheiro da passagem do ônibus, pode faltar até o alimento, se for o caso. Um homem em batalhas, em guerra, às vezes o suprimento não chega, gente. Às vezes passa as primeiras 12 horas sem se alimentar, mas o Senhor é o meu pastor, e de nada terei o quê? Falta. Homens em guerras e batalhas, pessoas às vezes passam 24 horas sem beber água. Os rins não aguentam mais. Em batalhas, como era o caso quando o texto está sendo escrito, às vezes passa 48 horas, aí o corpo começa a sucumbir. Mas o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em guerras de hoje, a gente chega no hospital para fazer um raio-x no filho, pensando que seria só uma consulta, mas o médico falou: o pulmão está todo comprometido, vai ter que internar e ficar no CTI agora. Daqui a pouco você olha para o filho, como foi Bruno e Henrique, bota foto por favor, do Andrezinho, aí daqui a pouco fala: vamos abrir o tórax do menino, vamos ter que fazer uma raspagem interna, vamos ter que deixar dois drenos de tórax no pulmãozinho dele, e nós vamos ter que aqui fazer muito esforço para essa infecção não se generalizar, ele ter perda dos órgãos por causa da septicemia. Isso é ou não é uma batalha que nós vivemos? Esse, aí a gente entende o sentido de quando você fala: cara, eu só trouxe o menino porque ele estava resfriado, deu uma febrezinha, eu deixei meu filho agora dentro do centro cirúrgico. Aí o sentido de o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, se revela de novo para nós. Sim ou não, irmãos? Irmãos, a vida é real. Uma vida com propósito nos prova isso. Que nós teremos desafios múltiplos, mas nós não arredaremos o pé da presença do nosso Deus. Meus irmãos, nós não arredaremos o pé da presença do nosso Deus, mesmo quando nós entregamos o nosso filho para um monte de gente estranha, desconhecida, para operar o tórax do nosso filho. Quando a gente está fazendo uma viagem, e a gente brincando dentro do carro, e aí um ente querido de 2 aninhos se engasga como uma uva, como foi o caso da Isabela, meus irmãos, massageia daqui, tenta tirar 40 minutos sem respirar, morte cerebral. Aí, para nós que cremos, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Faz sentido para você? Faz sentido para você daqui a pouco você se levantar e receber o cálice? Porque quando você levantar esse cálice, você vai estar dizendo: Senhor é meu pastor. Foi o corpo dele que foi mutilado, foi o sangue dele que foi derramado sobre a minha vida. Por causa dele, eu hoje posso ter uma verdadeira identidade, porque ele é o meu Senhor e o meu pastor. Você está com o cálice segurando e você está reafirmando: de nada terei falta, de nada. Porque Deus supre, sim ou não, irmãos? Se isso é verdade para você, sei conosco. Tem esse tempo aqui, para que quando você levantar esse cálice, faça sentido, para mim faz. E por isso eu me permito estar aqui para liderar esse momento tão abençoador. Ministério de louvor, por favor. Isso aqui não é um ato religioso, isso aqui é um ato espiritual. Sim ou não, irmãos? Porque quando você traz à sua memória aquilo que te dá esperança, você está falando nada mais, nada menos do Senhor, que é o dono da sua vida. É o Senhor que nos momentos que eu não conseguir te atender, que eu não consegui na sua festinha, quando eu não consegui fazer uma ligação na hora que você está precisando de uma palavra pastoral, e eu não tiro a minha responsabilidade de forma nenhuma, eu só estou admitindo, eu sou humano. O Senhor, seu pastor, estará com você aonde eu não consegui estar. O Senhor, seu pastor, sabe tudo sobre mim e sobre você. O quanto nós chegamos aqui hoje, antes do Senhor, para cultuar a Deus, nosso coração está apertadinho, porque a gente é humano. Nós temos aqui a carne que ruge, que grita contra a nossa vida espiritual. Mas Deus está a todo momento derramando sua graça de novo sobre nós. A todo momento o Senhor está falando assim: eu quero te convidar à mesa. Eu, pastor, morador de rua, foi o que eu ouvi do Rogério, foi o que eu ouvi lá da assistente social, lá do Hospital da Posse. Pastor, por que isso? Por que a atenção da igreja é desse jeito? Nunca vi isso. Eu falei: eu lamento, você nunca viu isso. Então esse é o pecado da igreja: só quererem as pessoas cheirosinhas e bonitinhas em suas igrejas. A igreja deixou de ser um lugar para todos. A igreja tem deixado de ser expert naquilo que ela deveria entender demais. A igreja deveria saber, irmãos, cuidar dos vulneráveis e apresentar para eles o Senhor, que é o pastor delas também. O Senhor que quando o cara está jogado lá na rua, porque o ônibus passou por cima, Deus faz passar alguém, vai ajudar, alguém que ligou, alguém que socorreu. E saber que, ó, a igreja é para você também, morador de rua, adúltero, viciado, prostituta. É isso, irmãos. A igreja não é um clubinho social. Quando você levantar esse cálice, você vai estar dizendo: Senhor, eu sei. A igreja é lugar para as pessoas que pensam diferente. A igreja é lugar disso também. Que eu cheguei aqui, eu também pensava diferente em algumas coisas. E Deus tem moldado o meu caráter até hoje, para me tornar uma pessoa à estatura de Cristo. Todos nós estamos no processo de santificação, irmãos. E o dia que a gente acha que não, mas agora eu sou pastor, não, mas agora eu sou diácono, agora eu sou líder, agora eu sou membro da igreja, agora não, eu sou superior. Você perdeu o sentido. Porque o Senhor, o meu pastor, bota o texto, Felipe, por favor. O Senhor, o meu pastor, ele está nos levando a novos patamares. Sabe qual? Rapidamente, à noite, se você puder voltar aqui, ou se não puder voltar, assista pela internet. Eu vou trabalhar esse texto. Eu vou continuar dizendo sobre águas tranquilas. Verso 2. Esse pastor que é o meu pastor, meu, é pessoal. E é seu também, pessoal. Ele está nos levando a verdes pastagens. Está nos fazendo repousar. E nos conduzindo a águas tranquilas. Ontem foi aquele, aquela reunião de oração que a gente fez pela internet, foi o dia que nós estávamos com as pernas trêmulas, porque o Andrezinho estava indo embora. E começamos a nos derramar na presença de Deus. Deus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia dessa vida. Eles são trigêmeos. Eles não são gêmeos apenas, dois. Eles são três, então permite, Senhor, a vida nesse menino. E tudo nos leva a crer que Deus está nos abençoando. O Henrique e a Bruna ainda têm um caminho. As verdes pastagens existem, gente. Mas elas não existem fora de Deus. Não tem verdes pastagens fora do pastoreio de Deus. Às vezes as pessoas estão se satisfazendo utopicamente com as migalhas que o mundo dá. Com Deus não. Com Deus são verdes pastagens. Verdes pastagens são nutrientes. Verdes pastagens são alimentos sólidos para fazer a gente estar com a vida robusta. Águas tranquilas são as águas que saciam a nossa sede. Em primeiro lugar, a sede de Deus, mas a sede de justiça, a sede de vivermos em um mundo melhor. Não é porque Jesus vai voltar e Ele vai voltar, e que o Apocalipse está cada vez mais se revelando, que a gente vai ficar vendo a banda passar e dizendo, está tudo indo para o fim mesmo, está indo para o fim e só vai piorar pelo que a Bíblia diz. Mas não é por isso que nós vamos aceitar a mediocridade de vivermos uma vida desleixada. Águas tranquilas Deus tem para nós, e fora dele não tem águas tranquilas. Tem utopia da calmaria, só que na alegria ou na tristeza, Deus vai nos continuar nos levando a verdes pastagens e a águas tranquilas. Mas esse é o mesmo Deus que no verso 3, eu vou ler todo, que nos restaura o vigor, que guia-nos nas veredas da justiça. E não é a justiça dos homens, é a justiça do nome de Deus, que é diferentíssimo. Verso 4, o Senhor que é o nosso pastor, além dele nos levar a águas tranquilas, a verdes pastagens, ele mesmo que, quando eu andar por um vale de trevas e de morte, gente, eu já passei por alguns vales de trevas e morte, mas Deus comigo estava me relembrando, você tem um propósito para existir, eu sou o seu pastor, acalme o seu coração, não temerei mal algum. Você pode repetir comigo? Não temerei mal algum. Vamos juntos? Não temerei perigo algum. Perdão pelo texto ali da tradução. Vamos de novo? Não temerei perigo algum. Aí fecha. Diz o porquê disso tudo. Porque tu estás comigo, Senhor. Imagina o cara, soldados, faltava o alimento, faltava a arma de guerra, às vezes faltava até o ânimo. Mas o cara está dizendo, Senhor, tu está aqui comigo, tu estás comigo. Senhor, a tua vara, eu posso sentir o toque da tua vara, o teu cajado me protegendo dos meus inimigos. E aí o verso 5, prepares uma mesa então, Senhor, para mim, à vista dos meus inimigos. Estão aqui fora, estão batendo a porta, vão me atingir, se não for o meu refúgio, Senhor. Tu me honras, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice transborda, para que o meu cálice possa transbordar. E aí foi o versículo que eu falei para Bruno e o Henrique lá no hospital, e para todas as outras pessoas que eu tento levar algum tipo de palavra de esperança. Verso 6, às vezes a gente sabe o verso 1 do Salmo 23, mas eu queria que você soubesse do verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu sei, em outras versões diz assim, certamente bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Naquela versão que está ali, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ter um tempo para a gente cear agora. Os diáconos e diaconisas que vão me ajudar podem vir aqui para frente. Mas eu queria que você ficasse com essa palavra. ao levantar esse cálice, saiba disso. Eu sei que a sua bondade e misericórdia, Senhor, me acompanharão todos os dias da minha vida. Aqui é só o suco de uva, gente. Aqui é só um pãozinho que simboliza o corpo e o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mas o significado disso, um memorial, irmãos, é tremendo sobre as nossas vidas. Volte para sua casa, meu irmão. Volte para sua casa e não desista. Três princípios que têm me ajudado a seguir em frente. Nunca desistir. Pode repetir? Nunca desistir. Vamos mais forte? Nunca desistir. Porque o Senhor é o nosso pastor. Segundo, nunca pare de sonhar os sonhos de Deus. Vamos juntos? Nunca pare de sonhar os sonhos de Deus. E por último, vença, mas vença com fé. Sozinho, você já é vencido e derrotado, meu irmão, pode ter certeza. Mas com Deus, nós somos imbatíveis. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nós reunimos o teu povo aqui e cumprimos aquilo que tua palavra, isso é uma ordem. Até que o Senhor venha, nós estaremos anunciando a sua morte através desse memorial. Ó Deus, isso não é meramente um ato religioso, isso é um ato espiritual, é um divisor de águas, Senhor Deus. Traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança e nos relembra de novo, e nos relembra de que tudo foi feito por amor e de que tua graça tem se manifestado sobre as nossas vidas todos os dias, quando nós acordamos, quando nós enfrentamos as lutas do dia, mas quando nós também temos as vitórias como estamos tendo a cada dia, e quando vamos dormir e o Senhor nos dá o sono, dá tranquilidade de pessoas que confiam, de ter pessoas que têm de fato o Senhor como bom pastor. Então por isso, Senhor, nós vamos sair daqui, mas que o culto não termine agora, que a nossa vida continue sendo o altar de adoração, que ao irmos para as nossas casas possamos nos reencontrar com os nossos familiares, abraçarmos nossos familiares dizendo: aleluia, o Senhor vivo está, a igreja está atuante, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Podem vir as lutas, podem vir as adversidades, Senhor, mas nos livre do mal, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Muito obrigado, Senhor, pela beleza, ó Deus, da tua presença, de tudo que vimos e ouvimos aqui. Não há nada melhor do que a tua presença em nossas vidas, e que ela não acaba agora quando falarmos amém, mas que ela continua viva e eficaz e atuante sobre as nossas vidas, através do teu Espírito Santo, que é o Consolador e aquele que tem nos capacitado. Por isso, Deus, anima o nosso coração, abençoe-nos durante todo esse dia, na celebração da noite, às 19 horas, que mais e mais pessoas possam vir celebrar o teu nome, mas ao sair daqui, possam reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, para a glória do teu nome. Então por isso, receba a nossa gratidão, para a glória do nome de Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso bom pastor. Em nome dele nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.